no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, vacina contra a Covid-19.
Ministério da Saúde anuncia início de nova campanha com imunizantes atualizados. Cleide Lopes.
A expectativa da pasta é de que a primeira dose da vacina bivalente da Pfizer esteja disponível a partir do dia 27 de fevereiro em todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais ajuda aos Yanomami.
Ministério das Comunicações providencia internet banda larga no território indígena para ajudar equipes que estão trabalhando no local.
E ainda as previsões otimistas para o carnaval no setor de comércio e serviços.
Ministério do Turismo espera movimento maior que o do ano passado, com geração de mais postos de trabalho e gastos entre os turistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Vem aí uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19 e com uma nova geração de imunizantes.
As vacinas bivalentes começarão a ser aplicadas em fevereiro como estratégia de reforço para públicos prioritários como idosos, indígenas e gestantes.
Elas contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron.
O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde durante reunião com gestores de saúde de estados e municípios hoje em Brasília.
A expectativa da pasta é de que a primeira dose da vacina bivalente da Pfizer esteja disponível a partir do dia 27 de fevereiro em todo o país para pessoas com 70 anos ou mais, ribeirinhos e indígenas. Em seguida, será a vez da faixa entre 60 e 69 anos, gestantes e profissionais da saúde. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, abriu o encontro reafirmando o compromisso do governo com a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. A cerimônia contou com a presença de representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e de secretários municipais de saúde, CONASENS. Uma das preocupações é com o programa de imunização.
Faremos ações de vacinação nas escolas e combinaremos múltiplas estratégias para que possamos dar essa proteção, porque a baixa cobertura vacinal das crianças, ela não se coloca apenas para a Covid-19, infelizmente ela está em cerca de 40%, por exemplo, para sarampo e poliomielite, um dos índices mais baixos da nossa história desde que o Programa Nacional de Imunização começou.
Durante a reunião, as autoridades participantes também repudiaram o abandono do povo Yanomami. No norte do país, segundo a ministra Nísia Trindade, é necessário um esforço conjunto entre os órgãos do governo nesse momento. Ela destacou algumas das ações que estão sendo adotadas em apoio ao povo Yanomami.
Além do Ministério da Saúde, então, que está com a Força Nacional de Saúde encaminhando médicos e enfermeiros para a região Yanomami, quero frisar também que há um importante trabalho nesse momento sendo feito pela aeronáutica, não só com os aviões da FAB, mas também com profissionais de saúde, com o hospital de campanha montado em Boa Vista, e nós vamos estruturar um plano com ações de curto, médio e longo prazo, vai exigir uma ação interministerial.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, também destacou como pautas prioritárias a recuperação do programa Farmácia Popular, a retomada de novas bases do programa Mais Médicos e a redução de filas no Sistema Único de Saúde. Ela enfatizou que a agenda de reconstrução de saúde pública no país é extensa e só será possível por meio da participação popular e do diálogo entre União, estados e municípios. Reportagem Cleide Lopes.
E sobre a crise humanitária e de saúde enfrentada pelos indígenas Yanomami em Roraima, o Ministério das Comunicações anunciou hoje que vai instalar internet banda larga dentro da reserva.
A medida vai ajudar as equipes que estão trabalhando pelos indígenas no local, permitindo melhor comunicação e o funcionamento de equipamentos que demandam internet.
O Ministério das Comunicações, por meio da Telebrás, vai ativar sinal de internet banda larga na reserva indígena Yanomami, localizada em Roraima. O acesso se dará por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC. O objetivo é atender a população local e auxiliar as equipes humanitárias que estão prestando serviços na região. A pasta ainda estuda a instalação de pontos fixos de internet na área, como explica o ministro Juscelino Filho.
Hoje temos a possibilidade de levar de imediato 15 pontos de internet para aquela localidade. Isso equivale a mais do que o dobro do que temos já instalado atualmente em terras Yanomami. Nosso objetivo é garantir que o atendimento à população seja feito da melhor forma possível, além de possibilitar uma comunicação dos médicos e equipes humanitárias com o restante do mundo para que a situação seja superada o quanto antes.
Nos últimos dias, o governo federal viabilizou mais de 1000 atendimentos emergenciais ao povo indígena Yanomami. Desde o último dia 20, uma força-tarefa federal atua na região após decreto da Presidência da República instituindo o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária no território Yanomami. No sábado, o presidente Lula visitou a unidade de saúde e determinou que ministros de diversas áreas adotem uma série de medidas de enfrentamento à grave crise dos povos que vivem no território indígena. A terra hoje tem mais de 30 mil habitantes. Reportagem Natália Borges.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
E o atendimento de saúde na Amazônia também precisa atender outras comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem em locais de difícil acesso.
Para ajudar nesse trabalho, os navios hospitais da Marinha levam assistência hospitalar e consultas médicas para quem está em pontos mais isolados no norte do país.
O navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro da Marinha do Brasil partiu de Manaus com destino ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre. A embarcação navega pelos rios amazônicos levando atendimento médico e odontológico para as populações ribeirinhas e indígenas do Amazonas e do Acre. A expectativa é atender cerca de 15 mil pessoas de comunidades isoladas até 23 de maio, em áreas como clínica geral, pediatria e radiologia. O almirante Tadeu Marcos Lobo é o comandante do 9º Distrito Naval, situado em Manaus. Ele conta quais localidades serão atendidas.
Navegará no rio Juruá, atendendo ainda no estado do Amazonas, os municípios de Juruá, Itamaraty, Carauari, Irunepé, Ipixuna e Guajará. E, no estado do Acre, os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Manso Lima, além das comunidades isoladas.
Para prestar apoio à população, o navio é equipado com consultórios médicos e odontológicos, laboratórios para exames e farmácia. 27 profissionais de saúde trabalham na realização de consultas, exames, mamografias, atendimento pré-natal, distribuição de medicamento às comunidades carentes, entre outras atividades. Além da assistência médica, os profissionais de saúde realizam trabalho de orientação e prevenção às comunidades, como explica o tenente médico da Marinha, Esdrey Silva Aguiar.
É evitar e prevenir doenças e minimizar as doenças já existentes. Então, para isso, a gente trabalha desde com educação na questão da dieta, da questão de atividade física, da questão do que a gente pode fazer, o que ela pode adicionar no seu dia a dia, que pode tornar a sua vida mais saudável.
Há quase 20 anos, os navios hospitais da Marinha levam serviços de saúde e cidadania às comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. Reportagem Lani Barreto.
Fim da violência, acesso à saúde, oportunidades de emprego e principalmente respeito.
Essas são algumas das reivindicações de pessoas que sofrem por serem transexuais ou travestis.
Hoje é dia da visibilidade trans e a expectativa é grande por mudanças e mais inclusão.
Uma vida marcada pela violência e o preconceito. Com 54 anos, Kate Marrone é transexual, ou seja, uma pessoa que não se identifica com sexo biológico. Apesar de ter nascido no corpo de um homem, ela age, pensa e, sobretudo, se sente mulher. Ela conta que se manter viva, longe de agressões, é uma das principais lutas enfrentadas pelos transexuais no país e que já sentiu na pele essa violência.
Todo tipo de agressões eu sofri, choque, pau de arara. Quando eu lembro que eu passei, eu não desejo para nenhuma outra trans.
Kate recebe apoio na Casa Rosa, uma instituição localizada em Sobradinho, no Distrito Federal. O local oferece assistência jurídica, psicológica e apoio à população LGBTQIA+. Pedro Matias, coordenador da casa, acredita que o novo governo terá um novo olhar para essas pessoas.
A gente tem essa expectativa de ter melhor esse acolhimento das nossas demandas, de ocupar mais esses espaços. E é justamente isso que a gente quer cada vez mais.
A busca por mudanças e aceitação já resultou em vitórias. Em 2018, a OMS retirou a transexualidade da classificação de transtorno mental. Os órgãos públicos também já aceitam o nome social, que é quando a pessoa escolhe como quer ser identificada, independentemente do gênero que nasceu. E a transfobia passou a ser considerada crime. Para a Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Similarra, é preciso mais, como orientar melhor estados e municípios sobre os direitos dessas pessoas.
A gente precisa urgentemente constituir os caminhos e orientações possíveis para que a gente unifique, padronize e oriente, comprometendo, né, os estados e municípios a executarem essas políticas de uma mesma forma.
Lohane Batista é uma mulher trans que trabalha como cozinheira. Ela destaca que, apesar dos inúmeros desafios, os transexuais têm alcançado vitórias e ocupado mais espaços no mercado de trabalho e que não aceita passar mais por situações de violência.
Aquela famosa não vai dar em nada. Sim, dá. Não, pessoas igual a gente, existe lei, sim. Basta buscar essa lei.
Um levantamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil e pelo Instituto Brasileiro Trans de Educação mostra que no ano 2020 foram assassinadas 175 pessoas trans no país. O Observatório de Assassinatos Trans, uma entidade internacional, classifica o Brasil no topo do ranking de violência contra este público. Reportagem Márcia Fernandes.
A dívida pública federal em 2022 foi de R$5.951 bilhões.
Um crescimento em relação ao ano anterior, quando a dívida foi de pouco mais de R$5.600 bilhões.
A dívida pública federal é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o orçamento do governo.
A Secretaria do Tesouro Nacional apresentou o Plano Anual de Financiamento sobre a Dívida Pública Federal em 2023, que chegou a perto de R$6 bilhões no ano anterior. Os cenários utilizados para a elaboração do plano consideram desafios no ambiente internacional, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E foi avaliado também o cenário interno no nosso país. Nesse caso, as projeções apontam para a redução do aperto monetário a partir do segundo semestre. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, falou sobre a importância de atrair investimentos ao país e destaca duas reformas que podem trazer impactos para a economia.
Que é a reforma tributária e a reforma do arcabouço fiscal. No curto prazo, nós fizemos o primeiro pacote para reduzir o déficit projetado na lei orçamentária, mas as grandes reformas que ajudam a criar esse ambiente, elas são as reformas mais estruturais. Então, o novo arcabouço fiscal vai colaborar muito para dar essa previsibilidade e essa segurança aos investidores, essa segurança de que o país vai honrar seus compromissos. E a reforma tributária, que ela tem um papel muito importante na atração de investimentos, na melhora da produtividade da economia.
E foi apresentado ainda um balanço do programa Tesouro Direto de Venda de Títulos Públicos em Varejo, que no ano passado teve um aumento de 32,7%, com cerca de R$105 bilhões em estoque. O programa corresponde a 1,8% da dívida pública. O Tesouro Direto completou 20 anos em 2022. É voltado à venda de títulos públicos a pessoas físicas e é uma alternativa de investimento oferecida para pequenos poupadores. Para se ter uma ideia, as aplicações de até R$1.000 representaram pouco mais de 58% das operações no mês de dezembro do ano passado. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, a nomeação de Jean-Paul Prates para a presidência da estatal.
Prates tem mais de 30 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais.
Foi membro da assessoria jurídica da Petrobras Internacional, Braspetro, no final da década de 80 e também participou da elaboração da Lei do Petróleo.
Ele renunciou ao cargo de senador para assumir o novo posto de presidente da companhia.
Falta pouco menos de um mês para o carnaval.
Mas o setor turístico já está animado com a festa, que deve movimentar mais de 8 bilhões de reais em todo o país.
Os dias de folia prometem movimentar o setor turístico no país. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta um movimento superior a 8 bilhões de reais. O valor representa um aumento de quase 27% em relação ao ano de 2022. Só o segmento de bares e restaurantes deve faturar mais de 3 bilhões e meio de reais, seguido por transportes, pousadas e hotéis, empreendimentos de lazer e cultura. E para movimentar tudo isso, a festa de carnaval vai gerar empregos temporários. Serão quase 25 mil vagas. Segundo a projeção da Confederação Nacional do Comércio, só para cozinheiros serão criadas 4.400 vagas. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, acredita que o carnaval será importante para a economia do país.
Devemos ter, neste ano, uma das maiores festas de carnaval da década. Para dar conta de toda esta movimentação, o setor aéreo deve ofertar pelo menos 1.200 voos extras e o setor rodoviário já sinalizou um aumento de 25% na oferta de ônibus para o período. Estes números só reforçam o potencial do turismo de grande motor do desenvolvimento econômico e social no país.
Boa parte dos recursos gerados pelo carnaval deve vir de fora do Brasil. Um levantamento do Banco Central mostra que em 2022, os gastos de estrangeiros no país chegaram a quase 5 bilhões de dólares. Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, esse ano os números devem ser bem maiores, com uma esperada alta de turistas argentinos e uruguaios. E com tanta movimentação esperada, o Ministério do Turismo e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já elaboram uma estratégia de prevenção à exploração sexual e trabalho infantil, com reforço no canal de denúncias Disque 100. Reportagem Mariana Jungmann.
O ministro da Justiça se reuniu hoje com secretários de Segurança Pública de todo o país.
Dino apresentou os temas que devem ser priorizados a partir de agora, como a liberação de recursos para a segurança que estão travados nos estados.
E destacou que o governo federal deve apresentar ao Congresso um pacote com medidas para a proteção da democracia.
Na reunião também foi discutido o tema da regulamentação de armas e política de combate às drogas.
Na reunião com os secretários de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que quer rever o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é partilhado e executado. O fundo faz repasses aos estados para apoiar a execução de projetos na área de segurança pública e prevenção à violência. Mas, segundo o Dino, há cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais parados nesses fundos estaduais por dificuldades burocráticas.
No decreto presidencial do passado, é necessário que os estados apresentem planos de trabalho ao Ministério e aí os estados possam gastar esse dinheiro. A nossa ideia para o futuro é eliminar esse fluxo burocrático e nós estamos vendo se é possível nós fazermos uma norma temporária para agilizar que os estados gastem esse dinheiro para poder resultar na aquisição de viaturas, de armas e, com isso, melhorar a segurança pública nos estados.
Entre os desafios do novo governo, Flávio Dino destacou o combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O governo federal deve apresentar ao Congresso Nacional em fevereiro um pacote com ao menos 4 projetos de lei para proteger a democracia. Entre eles, um que prevê a criação de uma Guarda Nacional para atuar em áreas específicas no Distrito Federal, como na esplanada dos ministérios, e outro que cria obrigações para plataformas de internet no que se refere a crimes contra o Estado de Direito e terrorismo, como explica o ministro Flávio Dino.
Não é uma regulação da internet, não é algo que se confunda com a temática das fake news de um modo geral, não é nada disso.
Nós consideramos que as plataformas também têm as suas próprias responsabilidades na prevenção e também, claro, no cumprimento de medidas de retirada de conteúdos, podendo haver, inclusive, sanções, sobretudo multa, que nós estabelecemos nessa proposta. Então, é algo bem focado, voltado exclusivamente ao combate a crimes contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo.
Outro desafio apontado pelo ministro é a regulamentação definitiva sobre a posse de armas de uso permitido e restrito e de munições. O grupo de trabalho que vai cuidar do tema contará com o representante dos secretários estaduais de segurança pública. O ministro Flávio Dino afirmou ainda que a Polícia Federal está se preparando para desocupar as áreas invadidas por garimpeiros no território Yanomami, em Roraima. A ocupação ilegal seria uma das causas dos problemas de saúde enfrentados pelos indígenas, como desnutrição e malária. Reportagem Luana Karen.
A escravidão foi abolida no Brasil em 1888.
Mas ainda nos dias de hoje existem trabalhadores que vivem em condição semelhante, principalmente no meio rural.
É o chamado trabalho análogo à escravidão, que vem sendo combatido por várias operações de fiscalização.
No próximo sábado, dia 28, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
2.575. Esse foi o total de trabalhadores brasileiros resgatados após serem encontrados vivendo em condições análogas à escravidão no ano passado. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o número resulta de mais de 460 fiscalizações realizadas em 2022. O trabalho análogo ao de escravo foi encontrado em 16 dos 20 estados onde ocorreram ações. Somente em Minas Gerais foram mais de 1.000 trabalhadores resgatados, a maior parte na área rural. Entre as atividades que mais registraram casos dessa prática criminosa no país estão, por exemplo, o cultivo de cana-de-açúcar, produção de carvão vegetal, cultivo de café, extração e britamento de pedras. Maurício Krepski é chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele explica que é mais comum encontrar trabalho análogo ao de escravo na área rural, mas que também há vários registros nas cidades.
As condições degradantes de trabalho são aquelas em que o trabalhador tem uma completa negação de seus direitos mínimos de saúde e segurança no trabalho. O acesso a uma água limpa, né, ou potável, um alojamento decente que possa ser dimensionado para a quantidade de trabalhadores. Ainda hoje, realmente, os auditórios fiscais do trabalho encontram mais essas condições no âmbito rural. Por exemplo, no ano passado, 2/3 das vítimas e 2/3 dos casos de trabalho escravo foram no âmbito rural. Mas temos ainda casos que ocorrem no âmbito urbano, inclusive no âmbito doméstico.
Segundo os dados do Ministério, a maioria dos resgatados de condições de trabalho escravo são homens, negros e nordestinos. Grande parte não teve acesso à educação. Também é comum encontrar imigrantes nessa situação. No ano passado, entre os resgatados, 148 eram imigrantes, vindos de outros países, como paraguaios, bolivianos e venezuelanos. Maurício Krepski, do Ministério do Trabalho e Emprego, explica que as fiscalizações ajudam a combater esse crime e trazer esses trabalhadores de volta à dignidade.
As fiscalizações são importantes para que o Estado mostre que está presente, né? O Estado brasileiro não permite que essas condições de trabalho sejam praticadas, né? Então é importantíssimo que a inspeção do trabalho esteja presente nesses locais.
As ações de fiscalização feitas no ano passado resultaram em indenizações que superaram R$8 milhões. Se você observar uma situação que possa ser de trabalho escravo, faça denúncia no site ip.cit.trabalho.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
A Polícia Federal realizou hoje a Operação Rede de Proteção, que combate crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.
Desde os primeiros dias deste ano, a Polícia Federal já vinha cumprindo mandados de prisão que já estavam em aberto, mas os criminosos ainda estavam em liberdade.
Hoje foram deflagradas operações centradas em crimes sexuais contra crianças por meio da internet.
Até o fim desta tarde, haviam sido cumpridos 64 mandados de prisão, 49 mandados de busca e apreensão, e 12 pessoas foram presas em flagrante.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a reativação de redes sociais do deputado federal eleito Nicolas Ferreira.
STJ suspende devolução de valores a Americanas que haviam sido compensados por banco credor.
Quarta turma do TST decide que imóvel de empresário em região nobre de Brasília pode ser penhorado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina a reativação de redes sociais do deputado federal eleito Nicolas Ferreira.
A decisão foi tomada no inquérito 4.923, que apura a responsabilidade de autoridades por suposta omissão nos ataques antidemocráticos no 8 de janeiro. Lívia Monteiro.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que a liberação permite que o deputado federal eleito, Nicolas Ferreira, possa utilizar suas redes sociais respeitando a Constituição Federal e a legislação. O ministro também estabeleceu que o parlamentar se abstenha de publicar, promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas sob pena de multa diária de R$10 mil.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu decisão que definiu a devolução a Americanas em recuperação judicial de valores compensados pelo BTG Pactual, um dos bancos credores.
A decisão suspensa é da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fátima Ochoa.
O ministro do STJ considerou, entre outros, a possibilidade de que a devolução dos valores comprometa a análise futura de conflito de competência entre a Vara Empresarial e a Justiça Arbitral, já que no acordo de compensação havia previsão de que eventuais litígios entre as partes seriam resolvidos por arbitragem. Esse acordo é para estabelecer regras gerais das relações de crédito e de investimento entre as partes. Ao suspender a reversão, Og Fernandes determinou que o montante fique bloqueado para movimentação, permanecendo por enquanto na conta do Banco BTG. O mérito do conflito de competência será apreciado pela segunda sessão do STJ.
Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, pode ser penhorada.
Empresário pretendia afastar a penhora do imóvel, alegando ser bem de família. Samanta Flor.
O autor da ação era dono da VASP, hoje massa falida, que era ré em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. O juiz, em primeira instância, determinou a penhora de vários imóveis da empresa, inclusive esse do Lago Sul, região nobre de Brasília, que está em nome de empresa e não do empresário. No Tribunal Superior do Trabalho, a quarta turma concluiu ser inviável o exame do pedido de impenhorabilidade apresentado, uma vez que falta indicação de divergência jurisprudencial e de violação de dispositivo da Constituição.
Justiça Federal obriga mineradoras e Fundação Renova ao pagamento de ICMS e royalties a municípios mineiros.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva.
A usina hidrelétrica Risoleta Neves localiza-se na divisa dos municípios de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado e se encontra com as atividades paralisadas desde novembro de 2015 em razão do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. A paralisação prejudicou os municípios, que deixaram de arrecadar os recursos relativos ao ICMS e à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, os chamados royalties de energia elétrica. Por isso, a Justiça concluiu que as RES têm obrigação de reparar integralmente os danos causados.
A Terceira Vara Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, homologou um acordo entre o Ministério Público Federal e uma ex-perita do INSS, acusada de improbidade administrativa.
A acusada atuou como perita médica da autarquia, ao mesmo tempo em que era empresária do ramo da medicina do trabalho.
De acordo com o processo, a mulher repassava informações privilegiadas em relação a encaminhamentos de benefícios previdenciários e auxiliava na elaboração de recursos administrativos em desfavor do próprio INSS.
Com o acordo, a ré terá que pagar R$ 180 mil em ressarcimento parcial do dano ao erário.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional retoma trabalhos legislativos com 27 MPs na pauta. Plínio Valério quer desarquivar projeto que proíbe BNDES de emprestar dinheiro para governos estrangeiros. Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo é celebrado nesta sexta-feira. Paim defende fortalecimento da fiscalização. Boa noite. O Congresso Nacional tem 27 medidas provisórias para analisar após o início dos trabalhos legislativos em 2 de fevereiro. Entre elas, a que mantém o Auxílio Brasil e a que fixa o salário mínimo em R$ 1.302 este ano. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Outra MP que deverá ser debatida é a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis, uma das primeiras assinadas pelo governo Lula. Para o novo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, a medida foi uma armadilha do antigo governo.
Foi uma cilada deixada pelo governo saindo, como tantas outras ciladas por ele deixadas. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços da Petrobras. Não pode ter preços combustíveis sacrificando os brasileiros.
Nas 27 MPs pendentes de votação, 22 ainda precisam passar pelas comissões mistas, antes de serem apreciadas pelos plenários das duas casas. Outras 5 já passaram pelos colegiados e aguardam decisão da Câmara para então serem apreciadas pelo Senado. 3 MPs devem ser analisadas até o dia 5 de fevereiro ou perdem a validade. Uma libera R$ 2,5 bilhões para custear a locomoção de idosos em transporte público e caduca no dia 2 de fevereiro, quando serão iniciados os trabalhos legislativos. As outras 2 bloqueiam recursos da cultura e da ciência.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que vai pedir o desarquivamento de um projeto que proíbe o BNDES de emprestar dinheiro para governos estrangeiros, exceto para financiar a exportação de bens produzidos no Brasil. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a de Constituição e Justiça, mas foi arquivada com o final da legislatura. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Ele tomou a decisão de pedir o desarquivamento da proposta depois de ouvir o presidente Lula prometer ao presidente da Argentina que o BNDES e o Banco do Brasil poderiam financiar um gasoduto naquele país de quase R$ 4 bilhões. Plínio Valério acredita que o projeto está mais atual do que nunca.
Acaba mesmo com a farra, aquela farra que o PT fez no governo passado e quer fazer agora, financiando obras no exterior, em governos, principalmente Cuba e agora Argentina, em detrimento da população brasileira, deixando de fazer obras aqui, que a gente pode, e o que eu considero uma afronta, querer fazer obras lá, deixando de fazer aqui. Então, esse projeto do meu amigo Regufe acaba com essa farra. Eu vou estar pedindo, colhendo 27 assinaturas para desarquivar e levar adiante.
Durante a votação da iniciativa na CAI, em 2019, o então senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a ideia de que o BNDES financiava projetos de interesse de governos amigos de seu partido seria fake news.
É verdade que o BNDES financia obras em países como Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique? Não é verdade. O BNDES financia exportações de empresas brasileiras para mais de 40 países. Essas exportações referem-se a bens e serviços de alto valor agregado, como aeronaves, ônibus, caminhões, bens e serviços de engenharia. Ao contrário do que se comumente é noticiado, o maior destino dessas operações são os Estados Unidos, 17 bilhões de 98 a 2017.
A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, mas como não houve deliberação, foi arquivada ao final da legislatura. O BNDES diz que Cuba, Moçambique e Venezuela ainda devem mais de 3 bilhões de reais por financiamentos contratados junto à instituição. O valor já recebido pelo banco veio do Fundo Garantia à Exportação, custeado pelo Tesouro Brasileiro.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode analisar este ano o projeto que obriga o poder público a fazer o levantamento e a posterior divulgação de dados da demanda por vagas em creches para crianças de até 3 anos. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Aprovado pela Comissão de Educação, a proposta do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB paraibano, obriga os municípios e o Distrito Federal a realizarem levantamento e a divulgarem a demanda por vagas na educação infantil de crianças de até 3 anos, com a busca ativa de crianças a serem matriculadas. Para isso, os municípios contarão com o apoio dos estados, bem como da União, que também apoiará o Distrito Federal. A ideia é contribuir na priorização de repasses do governo federal para a expansão da rede de ensino. A sondagem poderá cruzar informações de sistemas das áreas de saúde e de assistência social, de cartórios e de outros bancos de dados controlados pela Administração Pública Federal e serão feitas listas de espera. Em caso de falta de vagas, deverá haver planejamento da expansão da rede em cooperação com o governo federal. O texto previa que o repasse de recursos federais seria feito apenas se o Distrito Federal e os municípios fizessem o levantamento. Mas o relator, senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, excluiu essa exigência para não prejudicar os municípios com menor condição de fazer o levantamento.
Por essa razão, apresentamos emenda para que a cláusula de condicionamento inicialmente proposta passe a figurar como um critério de atendimento preferencial para efeito dos repasses destinados ao financiamento da infraestrutura de creches aos entes federados que comprovem o levantamento de demanda por vagas a que a lei se propõe.
O tema da redação que vai selecionar estudantes para o programa Jovem Senador de 2023 será Saúde Mental nas Escolas Públicas. A escolha, feita com a ajuda de alunos que participaram do programa em 2022, foi anunciada pelo vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo. Todos os anos, um estudante do ensino médio da rede pública de cada estado brasileiro e do Distrito Federal tem a oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo Federal. Durante uma semana em Brasília, eles se familiarizam com o processo de elaboração de leis, apresentam, debatem e votam propostas de interesse da população. A seleção acontece por meio de um concurso de redação, que terá como tema desta vez a saúde mental nas escolas públicas. O senador destacou que o assunto foi escolhido de forma inédita por alunos que participaram em 2022.
Para a escolha do tema de 2023, o Senado Federal contou com a participação de jovens senadores e senadoras que participaram da edição deste ano e opinaram diretamente sobre sua escolha. Devo dizer, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, que a preocupação dos jovens com essa questão não nos deve surpreender. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, em torno de 50 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de doença mental.
As propostas que são aprovadas pelos jovens senadores ao final de cada edição são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e podem virar projetos de lei. Nesta sexta-feira será celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A lembrança da data busca fortalecer a fiscalização para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A data homenageia os auditores fiscais do Ministério do Trabalho que foram assassinados depois que fiscalizaram a prática de trabalho análogo à escravidão em fazendas. O crime aconteceu em 2004, na cidade de Unaí, em Minas Gerais. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é urgente fortalecer as fiscalizações do trabalho e lembrou do resgate de Madalena Santiago da Silva.
É fundamental também o fortalecimento da estrutura da fiscalização do trabalho. É só lembrar o trabalho escravo no Brasil. A doméstica Madalena Santiago da Silva, negra, foi resgatada de um trabalho análogo à escravidão na região metropolitana de Salvador. Ela trabalhou 54 anos sem receber salários. Não teve quem não se emocionou.
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2022 foram encontradas 2.575 pessoas em situação de escravidão contemporânea. Minas Gerais permanece como o estado com maior número de operações e maior número de trabalhadores resgatados.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova a proposta que cria cargos de procurador do trabalho.
Deputados buscam fomentar turismo religioso no Brasil.
Especialistas são favoráveis à ampliação do uso de bioinsumos.
Boa noite. Em encontro na Câmara, especialistas cobraram segurança jurídica para ampliação do uso de bioinsumos no Brasil. Proposta sobre o tema foi aprovada no final do ano passado na Câmara e o repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
Pesquisadores e representantes da agroindústria defenderam na Câmara a garantia de segurança jurídica para manter o crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil. O debate, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Bioeconomia, discutiu duas propostas legislativas sobre o tema e projetou perspectiva de movimentação global de US$ 11 bilhões neste mercado a partir de 2025. Os chamados bioinsumos são produtos de origem biológica usados no cultivo agrícola em substituição a defensivos químicos e agrotóxicos. Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, avanços na legislação podem favorecer o ambiente de mercado.
A gente tem uma oportunidade muito grande para que o setor se desenvolva e a gente tem que dar segurança jurídica para que a gente quer atuar nesse setor. Aqueles que investem,
com 40 anos de pesquisa sobre bioinsumos, o professor do Laboratório de Ecologia Microbiana da Universidade Estadual de Londrina, Galdino Andrade, deixou claro um dos principais entraves do setor.
O registro do insumo, aqui está um
Além de segurança jurídica, a Confederação Nacional da Indústria defendeu uma regulação que também leve em conta as seguranças ambiental, sanitária e econômica e a eficácia dos bioinsumos. Pesquisadora da Embrapa, Cristiane Amâncio, mostrou o permanente desafio do setor acadêmico para acompanhar o crescimento do mercado.
Um intervalo de menos de 10 anos, passando de uma realidade de 15 empresas cadastradas para a produção de bioinsumos para mais de 200, a demanda por conhecimento técnico cada vez aumentando mais, trazendo provocações para nós no ambiente acadêmico de pensar possibilidades de viabilidade de que o agricultor possa fazer uso de um sistema de produção mais sustentável.
Empresários do setor informaram que o Brasil é o maior mercado mundial de bioinsumos, com crescimento anual de 32% e movimento de cerca de R$ 3,5 bilhões por ano. A perspectiva de novos avanços vem da adoção de práticas inovadoras na agricultura e do fato do país possuir uma das maiores biodiversidades do planeta. Também afirmaram que os defensivos químicos continuarão a existir, mas poderão ser substituídos em até 50% pelos bioinsumos no futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura. A Câmara aprovou em dezembro o projeto que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi o relator da proposta e ressalta que a pecuária de pequeno porte praticada pela agricultura familiar tem na produção de leite a sua sustentação da renda mensal.
No entanto, Zé Silva alerta que o produtor enfrenta dificuldades em gerar lucro e enfatiza que o objetivo da medida é oferecer mais garantias e previsibilidade. O deputado acredita que as mudanças na legislação, se aprovadas no Senado, podem aumentar a produtividade e elevar o padrão de qualidade do leite brasileiro.
Então, essa Política Nacional do Leite, ela traz uma série de diretrizes para o governo federal, que dá assistência técnica, dá pesquisa, mas principalmente o que nós estamos colocando como quesito é que todas as empresas e cooperativas, eles anunciem o preço no 25º dia do mês, ou seja, quando faltar 5 dias para terminar o mês, ele já fala o preço que o produtor vai receber no produto que ele vai vender no mês seguinte. E também, em vez de pagar com 40 dias, a nossa lei, nós estamos garantindo que depois que ele vender, em vez de 40 dias, com 15 dias, ele receber ali o seu produto.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, espera que com Lula na presidência, os agricultores familiares e assentados da reforma agrária recebam mais investimentos do governo federal. Segundo o deputado, é preciso fortalecer quem produz a maior parte dos alimentos para o povo brasileiro, levando, além de recursos, obras de infraestrutura e tecnologia.
Nós precisamos avançar na produção de alimento saudável, nós precisamos investir na reforma agrária, nossos assentamentos estão abandonados nesses últimos 6 anos, temos que investir na moradia popular, nós precisamos olhar com carinho, inclusive as estradas no meio rural e também na questão da internet. Não é porque é colono que não possa ter internet. Não é porque é indígena que não possa ter internet, educação, os quilombolas, pescador, os assentados, agricultura familiar.
Marcon celebra ainda a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e critica as duas gestões federais anteriores em relação aos investimentos no campo.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Foleto, do PSB, comenta que as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo durante o fim de 2022 trouxeram consequências trágicas para os municípios. O deputado alerta que houve ocorrências de alagamentos, queda de barrancos, deslizamentos de terra, além das interdições em rodovias estaduais e federais.
Chuva faz uma desorganização muito grande, encosta, estrada, acidente, rio transbordando, enchente, aí nós tivemos isso, mas estamos passando esse momento, todo mundo preocupado, mas fazendo o dever de casa. Tem uma via lá que vai de Santa Teresa para o centro, uma cidade de gastronomia e de intenso turismo, que caíram duas barreiras, uma de um lado e outra do outro, e prontamente foi recuperado, o Estado recuperou em uma semana, e isso é uma demonstração de que o Estado tem a sua organização em setores importantes da população.
Paulo Foleto elogia a iniciativa do governo estadual de criar o Cartão Reconstrução Espírito Santo. O parlamentar explica que o programa dá uma ajuda financeira de R$ 3.000 para as vítimas da chuva que apresentarem prejuízos materiais entre novembro de 2022 e março de 2023.
Turismo.
Deputados buscam fomentar turismo religioso, um dos que mais crescem no Brasil. A repórter Carla Alessandra acompanhou a audiência sobre o tema.
Segundo dados do Ministério do Turismo, em 2019, quase 18 milhões de viagens realizadas dentro do Brasil tinham por objetivo o turismo religioso. A modalidade foi uma das que mais cresceu durante a pandemia, ao lado do turismo rural e do turismo de aventura. E a Comissão de Turismo da Câmara realizou audiência pública para discutir formas de fomentar esse tipo de turismo. O representante do Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro, lembrou que o turismo religioso é uma manifestação cultural muito forte no Brasil e gera renda nos municípios onde acontece.
O turismo religioso, né, no âmbito do turismo cultural, ele gera emprego e renda. Ele é capaz de consolidar municípios como destinos turísticos. e contribuir para uma expectativa de melhora da qualidade de vida da própria localidade e sua população.
O presidente da comissão, deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, destacou que o turismo religioso movimenta em todo o mundo 16 bilhões de euros ao ano e o Brasil tem grande potencial para desenvolver essa modalidade turística. Rodrigo Coelho afirmou que o país deve investir no turismo, que ao contrário de outras atividades econômicas, emprega grande número de pessoas que precisam ter acesso a cursos de qualificação.
Tem cursos gratuitos no site do Ministério do Turismo, vários cursos gratuitos de camareira, garçom, de línguas, né, desafio de tornar o país um país bilíngue, para saber, ter uma noção de inglês, espanhol, para bem receber, né, o turismo é a experiência, aquele contato.
Em maio de 2002, o Papa João Paulo II reconheceu Madre Paulina como a primeira santa do Brasil. Há 16 anos, existe na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, um santuário em homenagem à santa brasileira. O diretor de sustentabilidade do santuário, Marcos Jaboski, destacou que o local é um parque ecológico e ecumênico que recebe milhares de pessoas todos os anos. Jaboski disse ainda que o santuário tem uma gestão profissional, mas sem perder a essência religiosa.
Nós temos que ter uma gestão profissional no turismo religioso, mas não podemos perder a nossa essência. Acreditamos muito em parcerias e acredito nessa união também em parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, empresários.
Mas, apesar da importância da localidade, Marcos Jaboski pediu melhorias na infraestrutura, uma vez que a cidade não tem sinal de celular por causa do relevo da região. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Está pronta para ser votada no plenário da Câmara proposta que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, argumenta que a atualização da faixa vai permitir que os pequenos negócios cresçam sem pagar mais imposto.
Que ela seja sempre atualizada. E o importante é isso, nós estamos há mais de 4 anos com os valores das margens do Simples estagnados. E nós precisamos fazer essa atualização. Se as faixas de Simples não se alteram, o empresário, para ele não sair do Simples, ele acaba criando uma nova empresa, trazendo mais dificuldade, mais burocracia, mais despesa para aquele empresário que já tem dificuldade em sobreviver com a carga tributária absurda que esse país tem. Isso é apenas uma atualização monetária para que aqueles empresários que conseguem faturar mais, ele possa continuar pagando dentro das faixas mais baratas do Simples.
De acordo com o texto, os limites de faturamento anual passam a ser de R$ 144.000 para o MEI e de R$ 869.000 para a microempresa. Joaquim Passarinho entende que os pequenos negócios ajudaram a economia do país durante a pandemia e agora precisam ser recompensados e valorizados.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a recriação do Ministério da Indústria e Comércio com o vice-presidente Geraldo Alckmin no seu comando. De acordo com o deputado, a ideia principal do governo é reformular a política industrial do país e alavancar seu fomento.
Segundo Zé Neto, o BNDES, por exemplo, deve ser fortalecido de forma a trabalhar em conjunto com o novo ministério. Além disso, o deputado acredita que os bancos públicos também voltarão a ter prestígio, uma vez que uma de suas missões é justamente promover o desenvolvimento competitivo da economia brasileira.
Os bancos públicos terão um papel fundamental e vão ser repaginadas e vão ser revistas todas essas situações que diminuíram e muito o fomento público no Brasil. Nenhum país do mundo, principalmente depois da pandemia, deixou de entender que fomento público é um vetor importante no desenvolvimento do país. E o Brasil retoma essa política porque entende o governo atual com o presidente Lula que fomento é fundamental para o desenvolvimento das cadeias produtivas nacionais.
Saúde.
A prevenção do câncer de próstata permanece como um desafio do sistema de saúde brasileiro. O alerta foi dado por especialistas ouvidos pela comissão da Câmara criada para discutir formas de combater a doença. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes.
A forma como os homens cuidam da saúde é problemática. Em geral, eles não procuram um serviço de saúde para consultas de rotina. E muitos, quando chegam às unidades, já estão necessitando de atendimento especializado. No caso do câncer, a demora no diagnóstico pode ser fatal, segundo alertaram especialistas ouvidos na Câmara dos Deputados pela Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer estima cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata para o triênio entre 2022 e 2024 no Brasil. É um dos três tipos de câncer que mais atingem os homens e mata um homem a cada 34 minutos no país. Segundo dados do INCA, 52% dos casos identificados foram diagnosticados quando a doença já estava em um nível de alto risco, fato que diminui a chance de cura da enfermidade. Marcos Pélico, coordenador de puericultura do Ministério da Saúde, alerta para os prejuízos trazidos por essa postura.
Em geral, quando o homem procura saúde, ele já vai na especializada. O problema já está no último grau. Isso para o câncer de próstata é um problema, porque o avanço dessa doença é um avanço lento. Se a gente diagnostica no começo, olha o ganho que a gente tem de já diagnosticar, de já tratar. Mas o homem não tem esse padrão. Parece que ele não se vê numa unidade de saúde.
Quando descoberto no início, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura. Mas o diagnóstico precoce continua sendo um desafio para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para Igor Morbeck, médico oncologista, a linha de cuidado deve começar na atenção primária de saúde. E quando isso não acontece, o número de casos aumenta.
5% dessa população só é capaz de fazer vigilância ativa. Imagina, nos Estados Unidos, quase a metade dos cânceres de próstata você consegue propor vigilância ativa. E pelo menos 40% deles. Nós estamos deixando de diagnosticar precocemente o câncer de próstata. E isso é uma necessidade.
Desde 2009, o país conta com uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, focada em criar ações para ajudar o homem na prevenção e no tratamento de doenças. Algumas das estratégias desenvolvidas pela política nacional é o pré-natal do pai parceiro, que estimula os homens a estarem com as companheiras no pré-natal e assim também passarem por uma consulta. Segundo Lisiane Pereira, consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil é o único país na região das Américas que tem uma política específica de saúde do homem. O chefe do setor de urologia do Instituto Nacional do Câncer, Franz de Campos, lembrou que no Rio de Janeiro o Instituto conseguiu zerar a fila de espera para diagnósticos em parceria com o SUS.
A partir do momento que há uma desconfiança pelo médico da atenção básica de saúde de que aquele paciente possa ser um portador de câncer de próstata, ele é referenciado diretamente para nós e através de toda uma estrutura eletrônica esse paciente é atendido dentro daqueles tempo que eu te falei. E isso nós resolvemos com essa força-tarefa desse grupo especificamente alocado só para isso.
Para a deputada Carmen Zanotto, a falta de especialistas no SUS dificulta o atendimento. Ela alertou que no caso do câncer de mama, embora exista previsão legal, não há recursos suficientes para mamografias. No caso da saúde do homem, faltam urologistas, segundo a parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é autora do projeto que deu origem à lei que regulamenta a prática de telesaúde. A deputada explica que, por meio de tecnologias da informação e da comunicação, o atendimento remoto facilitará o acesso a profissionais da saúde e diminuirá as filas do Sistema Único de Saúde.
A telesaúde permite desde consultas feitas pelo celular, na sala da sua casa, até mesmo dados de saúde que muitas vezes você não tem em mãos. A gente está falando também de prontuário eletrônico, a gente está falando de capacitação de especialistas médicos. Muitas cidades não têm especialistas. Então, é uma coisa que pode revolucionar.
De acordo com a Adriana Ventura, a telesaúde foi inspirada em modelo inglês de atendimento digital. E no Brasil, a modalidade tem se tornado realidade para muitos cidadãos.
Foram mais de 7 milhões de atendimentos feitos à distância e 8 em cada 10 pessoas tiveram seu problema resolvido sem precisar sair de casa. Várias pessoas também tiveram as vidas salvas por esse atendimento rápido e digital. A saúde digital é para todos. Para que todos os brasileiros possam ter acesso à saúde de qualidade, de maneira rápida e humana. Porque quem tem dor... tem pressa.
Justiça. Comissão aprova a proposta que cria cargos de procurador do trabalho. A medida visa recompor a procuradoria defasada em relação ao judiciário, como explica a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto da Procuradoria-Geral da República que cria 6 cargos de Procurador Regional do Trabalho no quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho. O relator, deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou parecer pela constitucionalidade do texto.
É um projeto relevante
porque os procuradores regionais do trabalho exercem uma função muito importante para a sociedade. São eles que ajudam a combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, combater o assédio eleitoral. Eles estão acoplados a uma missão maior: dignificar o trabalho e contribuir para que todos tenham o direito de exercer um trabalho digno, honesto e remunerado de forma condigna.
O Ministério Público do Trabalho afirma que a criação dos cargos é necessária para reduzir a desproporcionalidade que existe entre as procuradorias do trabalho e a justiça trabalhista. Hoje, o número de juízes nos tribunais regionais do trabalho é 4 vezes superior ao de procuradores regionais. Isso obriga o MPT a deslocar para os tribunais membros que atuam na primeira instância, criando déficit nas varas trabalhistas. Ainda segundo do MPT, o reforço no quadro de procuradores regionais é uma cobrança do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle do Ministério Público, e não implica aumento de despesa. O impacto orçamentário anual dos 6 cargos é de R$ 3,4 milhões em 2022, recursos que estão garantidos no orçamento do MPT e seriam remanejados. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.